Quem está na ponta da linha para participar do Tribuna do Consumidor é o Anderson Mendanha. Bom dia, Mendanha.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Natan. Bom dia para quem nos ouve aqui no Conexão Senado. Bom dia a todos.
Mendanha, qual é o assunto de hoje do quadro Tribuna do Consumidor?
A gente vai falar de distratos. Você sabe o que é um distrato, Adriano?
Já ouvi falar. O Natan Ferreira aqui, que é especialista na área jurídica, ele sabe melhor do que eu, né, o Natan?
Mas o Mendanha, que fez toda a pesquisa aí, é quem vai responder, né, Mendanha?
Pois é, os chamados distratos, para quem não sabe, são os cancelamentos dos contratos de compra e venda financiados de bens, bens como imóveis, carros, por exemplo, assim. Hoje em dia não existe uma regra específica a respeito dos distratos. O que nós temos, principalmente no caso dos imóveis vendidos na planta, é uma jurisprudência. O que ela diz? Que as construtoras devolvam um valor correspondente entre 70% a 90% do valor pago pelos compradores no caso dos distratos. Então, não sei se algum de vocês já passou por essa situação de ter que fazer um distrato de compra de imóvel, algum dos nossos ouvintes, mas é uma situação, às vezes, que gera uma insegurança. Você não sabe quanto você vai receber, você não sabe quando vai receber, e isso, como eu disse, gera insegurança.
Tá, então, a gente sabe que, por exemplo, alguém está comprando um imóvel, e aí algumas construtoras, pelo menos isso acontecia muito no passado, elas cobravam uma multa, muitas vezes absurda, se a pessoa desistisse da compra. Já tinha pagado prestações e, para devolver, cobravam aí, às vezes, 30%, 40% do que a pessoa já tinha pago. Então, é uma situação que precisa de uma regulamentação. E, Mendanha, o que está em discussão aqui no Senado Federal?
Pois bem, Adriano, uma proposta apresentada pela senadora Vanessa Grajetinho, do PCdoB do Amazonas, altera o Código de Defesa do Consumidor para exigir que a devolução do dinheiro de financiamento cancelado, ou seja, os distratos pagos pelos consumidores, seja imediata e que existam valores definidos para o reembolso. Por exemplo, caso a rescisão do contrato seja feita a pedido do comprador, ele terá direito a receber 80% do valor pago. Se o pedido for a partir do banco, o comprador terá direito a receber 100% do valor das parcelas. A intenção da senadora com esse projeto é reduzir os constrangimentos para os consumidores que não têm mais condições de arcar com as parcelas. Para a senadora Vanessa Grajetinho, a determinação vai diminuir as ações na justiça e criar parâmetros mínimos para proteger os tomadores de financiamento.
Que não está claro na legislação hoje. Então, os processos são longos, demoram, e quando ele ganha, e não é sempre que ganha, ainda ganha aquém daquilo que ele teria direito, né? Então, se você tiver claramente isso determinado na lei, vai evitar uma série de constrangimentos, uma série de problemas para o consumidor.
Pois é, Adriano, essa é a realidade. Muitas vezes os consumidores que compram bens assim de alto custo, imóveis, carros, sofre algum constrangimento quando entra no endividamento, o que está sendo bem comum nessa época agora, por conta desse período de crise que a gente tem enfrentado.
Pois é. Também é importante ver se o consumidor vai ter direito à devolução das parcelas. Enquanto essa parcela não é devolvida, qual vai ser a remuneração daquele valor que está preso, digamos assim? Isso é importante definir, porque quando o consumidor, o cliente, atrasa a prestação, os juros, as multas são bem definidos e são bem salgados, geralmente. Agora, quando o dinheiro, ele tem direito à devolução do dinheiro, qual vai ser o índice de correção daquele valor que ele tem direito? Porque vai ficar retido um tempo até se decidir a questão. Ele podia estar aplicando aquilo, talvez, num investimento. O Gesiel Carvalho, que é player no mercado financeiro, que sabe isso. Mas o dinheiro fica parado. Qual vai ser a remuneração desse dinheiro?
Esse ponto que o Adriano comenta aqui, né, Mendanha, é bem, bem interessante, porque, enfim, um contrato é uma via de duas mãos, e realmente o que acontece é isso. Quando você fica devendo à construtora alguma das parcelas, já que a gente está tomando aqui por referência a questão dos imóveis, existe ali o juro estipulado no contrato. Agora, quando esse distrato é feito e você vai para a justiça e consegue o ressarcimento, não é aquele percentual, não é o que eu tenho visto, pelo menos, não é aquele percentual que está previsto no contrato de multa e de juro que é válido. É o chamado juro legal, que é 1% ao mês. e uma multa que chega a 2%, ou seja, um valor bem abaixo do que os contratos prevêem. E aí você já percebe aí uma certa desproporcionalidade nessa relação entre a construtora, o direito da construtora e o direito do consumidor, né?
Exatamente. Então essa é uma questão para ficar atento. Esse projeto está tramitando agora aqui no Senado, está na Comissão de Transparência, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor e está aguardando o período de recebimento de emendas. A gente vai acompanhar, vai trazer mais informações aqui no Tribunal do Consumidor. E Adriano, só para fechar, na questão de distratos de imóveis comprados na planta, recentemente o governo fez um acordo com o setor, o setor de construção civil, as construtoras e também algumas entidades de direito do consumidor, para chegar numa regulamentação. A princípio, viria por medida provisória, ainda não chegou ao Congresso, porque os valores e os dados anunciados pelo governo geraram muita discussão, principalmente reclamações das entidades de defesa do consumidor. Porque, só para você ter uma ideia, a proposta tinha alguns casos. Em caso de extrato, o consumidor só receberia 50% do que pagou. A gente vai acompanhar isso também. Assim que essa medida provisória foi editada, talvez ela tenha modificações por conta das reclamações das entidades de defesa do consumidor, a gente comenta aqui no Tribunal do Consumidor.
Legal, Mendanha. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia para você.